política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
A disputa eleitoral em Santa Cruz do Capibaribe acontece de uma forma diferente esse ano e disso ninguém discorda. Essa eleição, ela tem ingredientes, né? Tem dados que nos outros anos, há 4 anos atrás, há outros 4 anos, né? Há 8 anos atrás, não houveram fatores que estão acontecendo nesse período eleitoral relacionado aqui ao município de Santa Cruz do Capibaribe, especialmente no que diz respeito às divisões dentro dos grupos políticos. Isso já aconteceu, mas não de uma forma tão envolvente, né? De uma forma que, por exemplo, tivesse nas duas esferas. Há 4 anos atrás, houve a divisão no grupo da Boquinha entre a candidatura de Diogo Moraes e de Cecílio Galvão. Mas havia um grupo unificado em torno da campanha de Edson Vieira, do outro lado, do grupo Boca Preta. Mas na esfera federal não havia essa divisão. O candidato era Mendonça, o candidato era José Augusto Maia. E não havia isso da forma como está acontecendo esse ano nos grupos, porque os dissidentes, aqueles que apoiavam a candidatura de forma isolada, eram poucos. E não chegava a haver um certo enfrentamento de interesses dentro dos grupos. Nesse caso agora é totalmente diferente, a ponto de que para a esfera federal, entre os postulantes ao cargo de deputado federal, é aguardada com muita expectativa os resultados de 2 candidatos que podem definir muita coisa nos próximos meses, nos próximos anos, no cenário e nas articulações políticas que se formam nessa cidade. Estou falando dos números do candidato Bruno Araújo e do candidato Eduardo da Fonte. No grupo de oposição existem 2 candidaturas que brigam entre si, mas o resultado que aconteceu, o que sair vantajoso em relação ao outro, não vai refletir tanto quanto nesse enfrentamento, Bruno Araújo versus Eduardo da Fonte. É esse enfrentamento que está dando muita dor de cabeça, inclusive, ao prefeito Edson Vieira, principal cabo eleitoral do candidato Bruno Araújo. O que ocorre é que, de quase entre os postulantes aqui de Santa Cruz do Capibaribe, apenas 2 nomes têm carreira política na cidade, o Mendonça Filho e o Eduardo da Fonte. E o Eduardo da Fonte é uma lembrança muito recente das ações que foram destinadas para Santa Cruz do Capibaribe pelo candidato. Esteve no palanque de Edson Vieira há 2 anos atrás, esteve junto a Toninho do Pará em um passado muito recente e hoje é apoiado exclusivamente, me refiro em relação a políticos de mandato, pelos políticos, né, pelo vice-prefeito Dimas e pelo vereador Vânio Vieira. O resultado dessa eleição para esses 2 candidatos vai definir muita coisa. Não é possível revelar aqui dados de pesquisas internas, porque não foram feitas para divulgar, mas eu posso dizer que existe uma situação de paridade entre os candidatos e uma vantagem muito significante para um deles. Isso faz toda a diferença no cenário atual. Nos próximos dias, né, esses dias agora que antecedem o dia da eleição, as estratégias serão colocadas para que o eleitor se defina em relação aos nomes. Mas quando as urnas se abrirem, se Eduardo da Fonte estiver na frente, os planos políticos da terceira via de Santa Cruz do Capibaribe mantém sustentação mesmo, independente até do que acontecer com a eleição de Dimas Dantas. E isso pode demonstrar uma certa incapacidade de transferência de votos no grupo que predomina no poder de Santa Cruz do Capibaribe. Mas se for ao contrário, fica ofuscado totalmente uma parte da história. Um gigante que se formou há algum tempo em Santa Cruz do Capibaribe, que era potencialmente tão forte quanto o José Augusto, se fosse candidato a deputado federal, Eduardo da Fonte teria essas condições de polarizar com José Augusto aqui em Santa Cruz do Capibaribe até vencer nas urnas para ele. Mas esse fenômeno que se formou nos últimos anos pode ser destruído, caso os números daqui tragam uma situação vantajosa para o candidato Bruno Araújo. O que ocorre é que alguns erros estratégicos aconteceram durante esse percurso eleitoral dos dois lados, tanto do lado do grupo da Terceira Via, quanto do grupo Onda Azul, do grupo Boca Preta aqui de Santa Cruz. Por um lado, o prefeito Edson Vieira não conseguiu explicar à população o porquê votar no candidato Bruno Araújo. Por outro lado, o Eduardo da Fonte mantém-se distante da cidade nesse período eleitoral. Isso, inclusive, é muito estranho. Nem mesmo caminhadas aconteceram com a presença do candidato da Fonte, que deveria ter uma preocupação em relação a esse território, já que ele teria aqui uma expressão, uma possibilidade de sucesso, de êxito muito grande durante a eleição. Mas não houveram manifestações com a presença. Foi o único candidato dessas eleições que não esteve presente na cidade. Até mesmo os candidatos a governador estiveram, e o candidato Eduardo da Fonte até agora não apareceu. Então são erros estratégicos que estão sendo cometidos até agora, mas que podem ser mudados nos últimos dias, e deve acontecer. As estratégias certamente estão sendo montadas, e nós vamos ter páginas da história política de Santa Cruz do Capibaribe escritas, mas que podem ser definidas, deduzidas a partir do resultado da consagração de um desses candidatos. Um dos dois será com certeza o mais bem votado para o cargo de deputado federal nas eleições de 2014 aqui em Santa Cruz do Capibaribe.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e 39 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região. Começa agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, vamos falar sobre os bastidores do poder e da política. Comigo, Romenick. Bom dia, Romenick.
Bom dia, meu amigo Ney, bom dia, minha amiga Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Você hoje está amigo de todo mundo, o que foi que aconteceu?
Não, é que eu tenho muitas amizades, graças
meu a Deus. Meu amigo, eu achei sempre que você sempre foi, né? Eu acho.
Não, ontem só quem agora me defendeu fui eu mesmo.
Acho. Foi, né? Eu sei, tá todo mundo me defendendo. Mas assim, diz o ditado que nada como um dia após o outro, né? E eu ouvi dizer, e uma noite no meio, eu ouvi dizer que o Silvio José faltou hoje.
Foi.
Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Na linha com o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Inaldo, noticia-se em todo o Brasil, não só em Pernambuco, mas em todo o Brasil, a confusão que está tendo no PSB. Pouco mais de um mês após a morte de Eduardo Campos, com a tentativa agora, a possibilidade de mudança de comando de partido, como é que está isso, o que é que está acontecendo exatamente no partido de Eduardo Campos?
Olha, Ney, logo que Eduardo Campos faleceu, iniciou-se uma briga interna, uma disputa interna pelo controle do partido, né? O partido sempre esteve nas mãos de pernambucanos desde a década de 90, né? Primeiro com Miguel Arraes, e mais recentemente com Eduardo Campos. Depois que Arraes morreu em 2005, o partido ficou sob controle de Eduardo Campos. Mas há muitas secções regionais que nunca viram com bons olhos esse controle partidário aqui em Pernambuco. Então, o atual presidente, vamos dizer assim, interino, Roberto Amaral, que era o primeiro vice-presidente e assumiu em decorrência da morte de Eduardo Campos, o Roberto Amaral publicou um edital no Diário Oficial da União da última segunda-feira, convocando o partido para uma reunião extraordinária em São Paulo, na próxima segunda-feira, dia 29, cuja pauta é exatamente a eleição de uma nova executiva para os próximos 3 anos. Então, a publicação desse edital gerou uma verdadeira guerra interna no partido, a partir da reação da secção aqui pernambucana, né? Porque todo mundo aqui foi tomado de surpresa, porque Roberto Amaral não telefonou, não avisou a ninguém. Ele publicou a convocação no Diário Oficial da União, mas não teve a preocupação de ligar para as pessoas, e, enfim, para combinar absolutamente nada. Ele, Roberto Amaral, montou uma chapa com ele na cabeça, e certamente a essa altura ele já deve estar com seguro de que será eleito, e marcou essa reunião para segunda-feira. O pessoal de Pernambuco não concorda que seja segunda, primeiro porque ninguém se preparou para essa reunião. Em segundo lugar, na segunda-feira Marina deve estar aqui em Pernambuco. Então, isso vai fará com que ninguém, Fernando Bezerra Coelho, que é o terceiro vice-presidente, não possa ir aí a São Paulo, o próprio Paulo Câmara, o prefeito do Recife, Geraldo Júlio, enfim. Então, hoje o presidente do partido aqui em Pernambuco, Sileno Guedes, foi a São Paulo tentar convencer o Roberto Amaral a adiar essa reunião para depois das eleições. Até ontem o Amaral estava irredutível, dizendo que não adiaria. E se por acaso não tiver sucesso essa missão do Sileno Guedes, a ideia dos pernambucanos, pelo menos é isso que se discutia ontem à noite aqui em Recife, era lançar uma chapa para disputar com o Amaral. E essa chapa seria encabeçada pelo prefeito do Recife, Geraldo Júlio. Agora, um fato novo, Ney, é que o candidato a vice de Marina, Beto Albuquerque, defendeu ontem a posição dos pernambucanos em favor do adiamento da reunião. O Beto disse que também não foi consultado, ele passou a ser o primeiro vice depois que Eduardo Campos morreu, e ele disse que também não foi consultado sobre essa reunião e está a favor do seu adiamento. Agora, a favor da realização da reunião estão, entre outros, o líder do PSB no Senado, o Rodrigo Hollenberg, que é candidato favorito ao governo de Brasília, o candidato a vice de Geraldo Alckmin, o deputado federal Márcio França, que é o presidente do PSB de São Paulo, e o senador João Capiberibe, que é pai do governador do Amapá, Camilo Capiberibe. Então veja que o Amaral não está sozinho nessa luta, e se por acaso a reunião for realizada mesmo na próxima segunda-feira, ele tem amplas possibilidades de tirar o controle do partido das mãos de pernambucanos daí.
Agora, existe algum sinal de como vai ser resolvido isso? Porque pelo menos o que a imprensa tem mostrado até agora é algo sem solução. A reunião deve acontecer, nada, nenhum sinal de que o Amaral pode adiar as eleições, por exemplo?
Não, veja, ele tem, como presidente, ele tem essa prerrogativa de convocar o Diretório Nacional, são 121 membros, foi o que ele fez. Publicou o edital, está convocado. Então, para desconvocar, será necessário publicar um outro edital no Diário Oficial da União, desconvocando a reunião. Mas até ontem ele não manifestava nenhum interesse de voltar atrás. Por isso que eu digo que a guerra está instalada pelo controle do partido. E se ele não desconvocar essa reunião, não concordar com o adiamento, Ele, Roberto Amaral, tem grandes possibilidades de assumir em definitivo a presidência do partido, pelo menos pelos próximos 3 anos.
Tá certo, Inaldo, muito obrigado pelas informações. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente, saindo um pouco do contexto dessas notícias atuais, né, dessa semana, e tentando ir um pouco para o segundo turno, se houver, né, na eleição presidencial. Dilma e Marina vão ter o mesmo tempo na TV, não é isso? A minha pergunta é o seguinte, algumas analistas políticas já falam que se Marina for para o segundo turno, é favorita a vitória. Mas com essa situação de empate, levando-se em consideração, por outro lado, o tempo de TV igual para as duas candidatas, vai ter favoritismo no segundo turno?
Não, veja bem, quem ficar falando isso hoje, né, estará chutando, né? Porque o segundo turno, isso não é lugar comum, não. É uma outra eleição. Segundo, veja bem, quando aqui em 2006, vamos pegar o exemplo de Pernambuco. Quando Eduardo Campos foi para o segundo turno com Mendonça Filho em 2006, naquela eleição, o primeiro colocado foi Mendonça Filho, o segundo foi Eduardo Campos, o terceiro foi Humberto Costa. Humberto Costa perdeu para Eduardo Campos 2% dos votos, perdeu o lugar no segundo turno. Eduardo chegou ao segundo turno com 24 e alguma coisa, pouco mais de 20% dos votos válidos. Na primeira pesquisa do segundo turno, ele apareceu já com mais de 50%. Então, uma grande quantidade de prefeitos que haviam votado em Mendonça correram imediatamente para ele. E tanto é assim que Mendonça Filho teve menos votos no segundo turno do que no primeiro. É uma outra eleição. E para presidente da República nem se fala. Por que eu digo isso? Porque é por isso que eu acho essa simulação do segundo turno que estão fazendo hoje, para mim não vale nada. Porque a gente não sabe, por exemplo, onde é que vai o PSDB, se o PSDB ficar fora. Esses pequenos partidos aí, juntos, tem 4% dos votos, Luciana Genro, Eduardo Jorge, não sei o quê, Mael, esse povo todo junto tem 4%. Esses votos vão para onde? A gente não sabe. Hoje não tem como saber. Por exemplo, Fernando Henrique Cardoso defende, ele disse numa palestra em São Paulo recentemente, primeiro turno a gente vota no melhor, naquele que a gente acha melhor. No segundo turno a gente vota no que acha menos ruim. Ele deu a entender nesse jantar com empresários em São Paulo que defende o apoio do PSDB à Marina no segundo turno. Mas já tem gente que não quer. Tem gente que não concorda em votar em Marina, do próprio PSDB. Então, no segundo turno, cada candidato vai ter 10 minutos, equilibra o jogo, que hoje está muito desequilibrado. Dilma tem 12 minutos, Marina tem 2. Então, outro contexto, outra eleição. O Brasil vai prestar mais atenção aos dois candidatos, saber se Marina realmente é uma aventura ou se não é, ou se vale a pena arriscar entregar esse governo, o país, numa crise dessa, uma pessoa como Marina, ou se é melhor, ou se Dilma seria a alternativa menos ruim. Então, tem que esperar. Não dá para fazer, dá para chutar, mas para fazer uma avaliação assim, consistente, objetiva, Não dá para fazer isso hoje. Tem que esperar a chegada do segundo turno, os debates, que vão haver debates, já, inclusive já estão marcados nas quatro principais TVs, as datas já estão acertadas, e por isso que não dá para fazer isso hoje.
Tá certo, Inaldo, um grande abraço para você, muito obrigado pelas informações.
Bom dia, Ney, para você também, os ouvintes da Rádio Polo.
9:01, ouvimos então o jornalista Inaldo Sampaio participando conosco. Essa briga, Rumenick, no PSB, ela acontece, na verdade, a partir do momento que Eduardo Campos fechou os olhos, né? A própria indicação de Marina já foi muito turbulenta e agora parece que não vão deixar a eleição terminar para que as coisas sejam resolvidas dentro do partido.
Exatamente, mas aí existe o interesse do Amaral em permanecer na presidência do PSB, né? E aí se coloca principalmente como uma grande jogada do Amaral, porque enquanto todo mundo está pensando na eleição para presidente e governo do estado, a possibilidade do Amaral ser reconduzido à presidência do PSB é grande. Mas se ele deixasse para após as eleições, existiria outros candidatos. E uma das possibilidades dos nomes para disputar contra o Amaral à frente do PSB seria o do prefeito Geraldo Júlio do Recife, né? Seria uma das possibilidades e um dos nomes também apoiado pela ala rede que está dentro do PSB hoje. Seria até iria ser uma campanha de deixar o PSB na mão de Pernambuco, como sempre esteve praticamente toda a sua história, né? O PSB esteve na mão de Arraes por muito tempo na presidência do PSB. Com a morte de Arraes, foi como uma justa homenagem, praticamente, está na mão de Eduardo Campos. E com a morte de Eduardo Campos, sensibilizando como um dos herdeiros políticos de Eduardo Campos, um dos nomes apoiados por Eduardo Campos, estaria o do Geraldo Júlio, prefeito do Recife, um dos mais melhores avaliados do Brasil, né? E aí, não seria tão fácil o Amaral ser reconduzido à presidência do PSB. Por isso que ele está nessa jogada de fazer as eleições em plena semana, as eleições internas do PSB, em plena semana, em plena última semana das eleições estadual e nacional.
9:03, está no blog do Inaldo Sampaio, TSE/candidatura de Maluf, lá em São Paulo.
Blog do Inaldo Sampaio, TSE/candidatura de Maluf, com base na lei da ficha limpa. Por 4-3, o Tribunal Superior Eleitoral indeferiu a candidatura do deputado federal Paulo Maluf, PP, à reeleição, com base na lei da ficha limpa. A lei impede a candidatura de políticos que tenham sido condenados por órgão colegiado, mais de um julgador. No início deste mês, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo já havia indeferido a candidatura de Maluf com base no mesmo diploma legal. Isso porque, em novembro de 2013, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve uma condenação imposta ao parlamentar por improbidade administrativa. O tribunal considerou que houve irregularidades nos contratos para a construção do complexo viário Ayrton Senna, quando Maluf era prefeito da cidade. Os advogados de Paulo Maluf afirmam que o deputado manterá sua campanha à reeleição enquanto recorre da decisão do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que manteve sua candidatura barrada com base na lei da ficha limpa. Os advogados de Maluf ressaltam que enquanto o registro de candidatura estiver sob julgamento, o deputado poderá realizar todos os atos de campanha normalmente e manter as aparições no horário eleitoral gratuito, no rádio e na TV. Em 2010, o registro de Maluf também foi indeferido pelo TRE, mas o Supremo Tribunal Federal decidiu posteriormente que a lei da ficha limpa não poderia ser aplicada naquela eleição. Assim, todos os condenados puderam assumir mandatos.
9:05, Romenick, lá em Brasília, o candidato a governador José Arruda. Desistiu, né? Depois de ter sido impugnado pelo TSL, não relutou. Mas o Maluf insiste, né?
Ele ainda tem a última instância, que é o Supremo Tribunal Federal, né? Mas, observando os demais, que viram até que não tinha possibilidade de permanecer, né? Três governadores saíram e colocaram suas esposas para concorrer na sua vaga. E agora tem essa celeuma aí com o Maluf. Já não era sem tempo de tirar esse pessoal, os denominados ficha suja, das eleições, né? Se não for pela justiça, que seja pelo voto, né? Que seja pelo voto. Errou, tem que pagar, meu amigo. Errou, tem que pagar. E muitos fichas sujas Brasil afora, né? E nossa região, nosso estado e Brasil afora, vem desistindo de suas candidaturas porque sabe que não, a justiça vai ser contra, né? Já são mais de quase 4 mil candidatos que foram barrados pela lei da ficha limpa nessa eleição. 2010 teve a brecha, porque a lei não poderia retroagir e prejudicar esses camaradas. Mas nós já estamos em 2014, 4 anos se passaram dessa lei, e não tem mais essa de retroagir, não. Errou, pagou. Essa é a lei, né?
Inclusive, há 4 anos atrás, a gente discutia, né, a questão da retroatividade, da aplicação da lei do ficha limpa, se serviria para aquelas eleições ou não. Havia muito questionamento sobre isso, mas esse ano a gente percebe que há uma aplicação mais forte da lei do ficha limpa. Esse assunto, ele não está sendo tão discutido aqui, porque nós não tivemos esse ano o José Augusto Maia como candidato, que é um que se enquadra na lei, né? Não houve isso, então, portanto, essa discussão ela não ficou no nosso dia a dia. mas Brasil afora, muitas candidaturas, estadual, federal, de governadores, como foi o caso de José Roberto Arruda, várias delas estão tendo o registro impugnados justamente devido à aplicação da lei que agora está funcionando.
É, pela primeira vez a gente não tem uma discussão em Santa Cruz do Capibaribe, depois de duas eleições, né, consecutivas, nós não temos em Santa Cruz do Capibaribe essa discussão, até porque os candidatos da terra, todos eles não têm esse problema entre ficha limpa e ficha suja, pelo menos por enquanto, né?
Romenique, já finalizando essa primeira parte, e nada como um dia após o outro, né?
E uma noite no meio, né?
Pois é, assim, o tempo passa, a gente um dia a gente falta, o outro dia Silvio José deixa de vir para o programa, né? É complicado. Agora sim, só para as pessoas, né, não ficarem pensando aí é o que não deve, né? Eu não sou uma pessoa vingativa, eu sou
de
que ontem
nenhum.
O senhor fez algumas brincadeiras aqui, mas
de
eu
mau
entendo,
gosto,
né?
Eu mesmo não gostei, não.
É, não, mas eu entendo, isso faz parte, inclusive, do dia a dia tal, é bastante salutar. Mas eu não sou uma pessoa de estar, evidentemente...
Tentando reverter esse tipo de coisa.
Normal. Então, meu amigo Silvio José está perdoado. Ele disse ontem que eu tinha ido fazer uma redução de crânio, né?
Foi, exatamente.
Uma piada de muito mau gosto. Eu não vou, evidentemente, tentar combater isso. É, todo mundo sabe que é brincadeira. E Silvio José não precisa fazer redução de coisa alguma, né?
Exatamente.
É, a gente sabe que a viagem dele, na verdade, não foi justamente o contrário, foi alongar. É uma tentativa que eu acho difícil que aconteça, né?
É.
Existem algumas partes do corpo de Silvio José que precisam desse...
Aí é com você, eu não sei.
Desse alongamento. Não, ele disse aqui antes de viajar, né?
Não.
O Menino que entende, né?
Não.
E aí ele foi viajar para tentar resolver esse problema que já dura um certo tempo e tal, enfim. Mas isso a gente não tem nada a ver com isso, não. Isso é problema lá de Dionel. 9:17, Romenique, até amanhã.
Até amanhã.
O Dionel, inclusive, foi com ele. 9:17, final dessa primeira parte. A partir de agora, você tem, né? Nós teremos a hora do debate, evidentemente que com um pouco mais de ordem, porque eu passo a conduzir o programa a partir de agora também.
A hora do debate. A hora do debate.
Eusébio, bom dia, Eusébio.
Bom dia, Ney. Eu acho que espero nunca faltar no programa. bom dia a todos os ouvintes da Polo. Mandar um abraço especial para seu Américo Peixeiro. Compra um peixe no final de semana.
Peixeiro.
Ali na rua Luísa Mendes.
Suas piabas.
Ele sempre está ouvindo o programa com seu filho antes, a sua esposa Edna. Um abraço para eles.
Suas piadas, sardinha. Leone, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, Ralf. Bom dia, Natália, Eusébio. Um bom dia especial a você, que está em nossa cidade e em toda a região ouvindo agora o Rádio Debate.
Natália Arruda Neto.
Primeiro aqui,
o
né?
Homem da caixa de ferramentas.
Graças a Deus, nunca deixei ela de
e
lado.
E o que era aquela caixa de ferramentas?
Tinha tudo que você possa imaginar sobre corrupção.
Diz que a principal coisa que tinha dentro dela era vento.
Sim.
Era, mas a gente passou.
Ela ainda existe, não?
Guardada.
A caixa de ferramentas.
Guardada, toda documentada.
Qualquer dia você traz pro programa aqui?
Trago, na hora que você quiser.
Vamos aguardar.
A gente fazer aqui uma matéria com a caixa de ferramentas.
Tá certo,
okay. Olha, não dá uma bronca aqui no Anderson, né?
Tá meio desanimado, Natália.
É porque eu tô aqui arretado, porque ele bota um dia no ar a TV Web, né? A TV, a Web TV. No outro dia não vem e chega agora atrasado, né? Atrasado aqui. Você tem que botar moral na sua própria casa, né?
Quando eu tô...
É, botar moral.
É porque quando eu tô, a Web TV trava, não comporta o número de acessos. Aí acaba dando problema.
É, né? Isso. Aqui a sua foto aqui só tem fora a cabeça. Olha, pode olhar, só a cabeça não cabe, né, Márcio? Olha, um abração aí. Eu agora vou entrar com força, viu? Um abração aí para o bairro Palestina, né? O pessoal da Palestina é um pessoal maravilhoso, a quem eu gosto muito. E um abração aí para a Fátima, né? O Túlio, o Fernando, Binaldo e Selma. Um abração aí para Marcos da Churrasqueira Bar. Marcos disse que pode passar a noite toda acordado, mas essa hora... É, ele está acordado novamente, não vai dormir não, para não perder o seu programa, né? Marco da Churrasqueira Bar, muito obrigado pela audiência, né? Um abração aí na Rua do Rio, Dona Maria, né? a mãe Maria, uma pessoa maravilhosa, né? É, que não perde um só programa. E ela disse que a rádio só tem essa força toda por causa de Natália Arruda, que é o gatão aqui da rádio, viu?
Por isso que a transmissão perdeu potência.
Agora é para você ver, né? Dona Maria, um abraço também para o Wellington Ferreira, um abração, né? A Tassiana, que faz bolo. Tassiana, além de fazer bolo, é um bolinho também, ela, viu? Vixe Maria do céu. Tassiana, um abraço.
Bolinho, é elogio, não.
É, um elogio de primeira
um elogio,
é um bolinho, não tem coisa mais gostosa.
Se a mulher gosta de ser chamada de bolinho, não?
Né? É, Tassiana, um abraço. E ela, lá na Rua do Rio, quem quiser fazer bolo, é número 40, procure a nossa amiga, né? Um abração para vocês. Um abração também aí o pessoal da Vila do Pará, Zé Chagas, o rádio da casa dele não pega a pola, ele vai para dentro do carro na garagem, que sintoniza na hora, né? Ele fica dentro do carro escutando a hora do debate. Zé Chagas, um abração para o Rafael Chagas também, a Neide do Posto, Terezinha de Inácio Moura, Benedito, Dida de Tilô, o homem do queijo aí no Pará, e a Rosa Moura. Um abração para Joãozinho e Rosinha, Neno e a esposa Hilda Costa, né? Hilda Costa, que não perde um só programa, mas o Neno. Tuca de Davi, de Otávio de Davi, e a Belinha, né? Tuca, que é um fantástico homem, coloca água lá no Pará, trabalha por lá, Tuca, com a sua caminhoneta. Um abraço para você, né? Um abraço também aí para Lula, que não perde um só programa lá na Fazenda Areal, e houve um acidente com ele de moto, tá se tratando, e Dona Doura agora tá com o filho mais velho dentro de casa tratando dele, né? Para ele escapar. Lula, um abraço para você, e que você fique bom, ligeiro, para estar ouvindo o programa. Ô, Ney, tem uma pessoa, tem uma pessoa do bem mesmo em Santa Cruz, que disse a minha irmã que eu falasse hoje que ele não perde um programa diariamente. Ele disse que pode ter missa nesse horário que ele vai escutar o programa. O padre Joselito. Padre Joselito, um abração para você. Você é uma pessoa maravilhosa. Não perde um só programa, viu?
Grande abraço.
Não perde. Padre Joselito, um abraço.
Ralph Lagos. Bom dia, Ralph.
Bom dia, Ney, bom dia, Eusébio, Natálio, Leone, Márcia e todos os queridos ouvintes da melhor e a mais ouvida.
Tem abraço, não.
Olha, eu tenho um abraço para mandar para os mototaxistas lá de frente do posto de João Badu, o G-Max e toda a turma lá dos mototaxistas lá em frente do posto de João Badu.
Vai justificar a questão do Silvio José em nada, não? Você conhece tão bem Silvio José?
Eu conheço, Silvio não tá bem. Era uma questão psicológica, né?
Não,
por conta daquele problema, era uma questão psicológica.
Teve que tentar mudar,
E aí vamos torcer para que tudo dê certo.
Deu,
né?
Não, mas tem que torcer.
Exatamente. Vamos mandar um abraço também para Ronaldo Júnior. Ronaldo Paca Júnior também, que está sempre ligado. E Renato, irmão dele, estão sempre ligados.
Pessoal da Motec também.
Alberto,
o Rato, o Raí.
E a toda a galera lá.
Eu trouxe o assunto logo no início sobre a questão dos federais, né? Existe uma possibilidade de um desses dois ser o mais votado aqui em Santa Cruz, né? Já que os outros estão mais divididos até. No grupo Taboquinha, o Bivar e o Teobaldo estão muito mais divididos. E as sondagens internas mostram que esses dois nomes devem realmente despontar para ser os mais votados nessas eleições aqui. O que é que mudaria nos grupos se um ou outro fosse, né? O que aconteceria com o Dafonte, por exemplo, se ele perdesse em número de votos aqui em Santa Cruz para Bruno Araújo? E o que aconteceria com o grupo de situação se o federal mais bem colocado nas urnas for o Eduardo Dafonte aqui em Santa Cruz? Leone.
Olha, Ney, na verdade isso vai gerar e tem gerado de fato uma grande expectativa, porque muitas vezes as discussões têm sempre sido geradas em torno dos estaduais, mas no tocante aos federais vai contar muito o resultado dessa eleição de 2014 para 2016, porque tem um candidato a federal que é o Eduardo Dafonte, como você bem lembrou logo cedo no seu editorial, que há tão pouco tempo esteve aqui em Santa Cruz com Toninho do Pará, recentemente esteve no palanque de Edson Vieira, dando subsídio e suporte na campanha de Edson Vieira para prefeito. E agora tem o vice-prefeito de Edson Vieira e um vereador, Vânio Vieira, totalmente ligado a ele. E ele desligado do grupo do Edson Vieira. Por vez, o Edson Vieira traz o Bruno Araújo para ser o votado do seu grupo, onde tem a maioria dos vereadores e dessas lideranças que compõem o grupo Onda Azul. E aí, esse resultado final vai contar muito, porque o prefeito tem uma necessidade real de fazer seus candidatos no tocante, até o federal, majoritário. Porque se o prefeito, ele tem uma propaganda que é o prefeito mais bem avaliado de Pernambuco, se é o prefeito que tem inúmeras obras lançadas na cidade, ele tem a obrigação de fazer o seu deputado federal majoritário. Mas será que tudo isso vai ter realmente as condições reais de tornar o Bruno Araújo majoritário em Santa Cruz? Porque, por outro lado, o Eduardo da Fonte tem uma história muito recente e muito forte nessa cidade. E é um nome que tem despontado, independentemente de apoios de grandes lideranças a ele. Ele tem tido o seu reconhecimento naturalmente de populares. Então, será que isso de fato não vai possibilitar ao Bruno, ao Eduardo, ser majoritário? Então, isso vai contar muito, muito para a eleição de 2016. Porque o resultado desses dois federais pode definir também os destinos das eleições de 2016. Por quê? Se o Eduardo da Fonte sai enfraquecido nessa eleição, qual será a contribuição do grupo de Eduardo da Fonte, ou qual será a decisão do grupo de Eduardo da Fonte nas eleições de 2016? Mas se o grupo de Eduardo da Fonte sai fortalecido nessas eleições, o que é que o prefeito vai ter que fazer? O que é que o prefeito vai ter que fazer para se manter coeso em 2016? Então, essa eleição realmente conta muito e a gente vai ter que aguardar. Você lembrou bem que o Grupo Taboquinha tem dois federais e aí não está de forma nenhuma se polarizando, estão se polarizando entre si, mas não entre o candidato do prefeito, porque o natural seria até que um federal do Grupo Taboquinha polarizasse com o federal do prefeito, porém não, isso não está acontecendo. O Luciano Bivar está polarizando unicamente com o Teobaldo e o Bruno Araújo é quem está de fato polarizando com o Eduardo da Fonte. A gente vai ter que aguardar de fato, de domingo a 8, o resultado final de toda essa história, para aí sim a gente começar a ver o que vai ser escrito para as eleições de 2016.
Ralf. Olha, Ney, o Edson Vieira, ele tem demonstrado que quando, desde da hora que ele foi eleito deputado estadual a primeira vez pelo grupo hoje de situação, ele tomou a liderança de uma vez por toda para si, né? Porque nós lembramos de como aconteceu todo esse processo até chegar a Bruno Araújo. Era Sérgio Guerra, o candidato, não é um candidato pesado, infelizmente também faleceu. Nós tivemos um ano muito triste, né, de pessoas que fazem parte do meio político indo embora, mas o Sérgio Guerra faleceu e aí logo depois se cogitou a ideia da Alessandra Vieira, né, que foi, parecia um pedido do Palácio, né, e depois foi abortada essa candidatura e veio o Bruno Araújo, que é um nome muito, agora muito melhor de se vender do que o Sérgio Guerra. Se vender, que eu digo no melhor sentido da palavra, né? E se pedir votos. O Edson começa um trabalho em cima do Bruno Araújo. Diga-se passagem, o Bruno Araújo está constantemente em Santa Cruz. Quase todos os finais de semana ele está em Santa Cruz do Caparibe. Então, de contraponto a isso, nós temos a ausência de Eduardo da Fonte, que eu não vi fazer nenhum ato político ainda em Santa Cruz. Mas isso não significa que eles estejam distantes. Como bem disse Ney, no seu editorial, né, números internos mostram que a disputa é acirrada entre eles dois, né? Aí eu pergunto, e se Eduardo estivesse fazendo campanha em Santa Cruz? Se o da Fonte estivesse fazendo campanha em Santa Cruz, será que não estaria diferente essa situação, né? Uma coisa é certa, o prefeito não entra na ele só entra na dividida, né, com o pé firme. Para ganhar ou para perder, ele botou a cara. O modo da campanha de Bruno Araújo e de Diogo Moraes, diga-se de passagem, é Edson Vieira. É Edson Vieira. O prefeito Edson Vieira convida. É assim que começa as chamadas dos eventos, tanto de Bruno quanto de Bruno Araújo, quanto de Diogo Moraes. Então, quando o prefeito coloca coloca a cara realmente na campanha deles dois, é aguardar, porque uma vitória de Bruno sobre da Fonte mostrará a consolidação da grande liderança que Edson é hoje, a grande liderança política em Santa Cruz, não é? Se o Edson Vieira não conseguir fazer com que seu candidato tenha mais voto do que da Fonte, fica tudo em stand-by, Ney. Porque isso já aconteceu em Santa Cruz algumas vezes. Quem não lembra, Zé Augusto no auge, né, da sua administração, no auge da sua vida política, trazer o Humberto Costa para Santa Cruz como candidato a governador e ele ter muito menos voto do que o Eduardo Campos, que era apoiado por Fernando, pela família Moraes, por Vavá, Zé Alvim, João Zito e algumas outras pessoas, né? Então isso é tudo muito melindroso, porque transferir voto é fácil quando a população quer votar. Agora, quando não quer, é muito complicado, Ney Lima.
Eu sou complicado?
Você também.
9:43, Natália Arruda.
Olha, o que eu tô vendo aí é o seguinte, estão querendo jogar assim como se fosse uma disputa eleitoral. Mas o Eduardo da Fonte, ele tem trabalhado por Santa Cruz de uma seguinte maneira. Ele ajudou Toninho do Pará, ajudou o Edson Vieira, ele diz que está ajudando Santa Cruz do Capibaribe. Ele não está aqui na condição de brigar com qualquer um dos partidos. Ele está aqui na condição de fazer um trabalho por Santa Cruz do Capibaribe, porque Eduardo da Fonte é um cara que tem uma perspectiva enorme para o futuro. Ele sempre diz, eu trabalho a curto, médio e longo prazo. A frase dele é esta. Aí, quer queira ou quer não, é um deputado que tem ações e vai colocar mais ações para Santa Cruz do Capibaribe. Eu estive no Recife a semana próxima passada e já vi no gabinete dele ações que ele vai colocar, Ney, já para o futuro governo, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, né? Haja vista a angariar recursos para fazer a planta da Estrada do Pará, que não tem um projeto até hoje. Todo mundo promete, mas se é um projeto, como é que se faz a estrada? Nunca faz. Né? Nunca asfalta. Isso é conversa fiada. Também um projeto para o açude das Porteiras também não tem. Né? Não tem tudo isso. Aí não tem. Aí ele quer trabalhar por Santa Cruz do Capibaribe. Haja vista que ele não está aqui agarrado aos dois partidos, não. Ele está visando Santa Cruz à frente. Aqui o que nós vemos na rua é o candidato de fulano e o candidato de Beltrano. E o candidato de Santa Cruz? Onde é que está? Onde é que está? Haja vista que o povo hoje já estão mais diferente. Eles já estão entendendo a maneira quando uma pessoa quer fazer um trabalho por Santa Cruz do Capibaribe sem visualizar prefeitura, sem visualizar partidos políticos e sim a cidade. O trabalho de Eduardo da Fonte é esse, para Santa Cruz do Capibaribe. Se ele não está participando toda hora em Santa Cruz do Capibaribe, é porque Eduardo da Fonte hoje é um peso em Pernambuco. Ele tem várias e várias ações em todo o estado de Pernambuco, né? O trabalho dele é grande, é enorme, não pode parar, né, para o futuro, e com certeza num breve espaço de Santa Cruz do Capibaribe ele vai estar presente. na próximo final de semana aqui em Santa Cruz. Então o trabalho de Eduardo da Fonte é esse, é trabalhar pela cidade e o povo reconhecer.
Eusébio, concorda com o Natálio?
Em alguns aspectos. O primeiro aspecto é que Eduardo da Fonte realmente ele pensa a curto, médio e longo prazo. E a longo prazo o plano dele é despontar no executivo estadual. A médio prazo é a candidatura a senador daqui a 4 anos. E por isso, Leone, só uma observação no seu comentário, o Eduardo da Fonte, se ele tiver uma votação inexpressiva aqui na cidade, ele não abandona, porque são pontos estratégicos para qualquer um que queira almejar um cargo de executivo estadual. Foi assim com Armando Monteiro, quando fincou base em todos os pontos de Pernambuco, e vai ser assim com o Eduardo da Fonte.
Só uma parte, José. Não é que eu disse que o Eduardo da Fonte abandonaria, mas aí qual seria o resultado para o grupo dele aqui para a eleição de 2016? Porque se aí o grupo dele tiver alguma pretensão para 2016 e seu resultado for um fiasco, pode aí estar enterrando um projeto que está se iniciando. Se for um resultado positivo, aí esse grupo vai ganhar um fôlego para a disputa de 2016.
Por isso que eu acho que ele não vai sair daqui, mesmo com resultado positivo ou não o que ele espera. Mas
eu quero dizer aqui que o Leone está aí tentando diferenciar as coisas. Que é o grupo que tem aqui apoiando Eduardo da Fonte? Não tem um grupo específico, tem o Dimas.
Mas tem sim.
Tem o Dimas, né? O Dimas, mas não tem aquele grupo, que é o grupo aqui chamado é os dois grupos de peso. Os dois grupos de peso.
Deixa eu interromper você, Natália, para que Eusébio possa continuar, Eusébio.
E aí, Ney, na análise que você passou para a gente fazer, realmente quem está despontando, e até por conta do apoio do prefeito, é o Bruno Araújo. O Eduardo da Fonte, por ser um deputado que tem serviço prestado na cidade, ele também está no consciente das pessoas, para ser lembrado, né? Mas aí eu quero lembrar que o voto para deputado muitas vezes é desprendido daquela eleição que a gente vê de prefeito, por exemplo, muito polarizada, aquela coisa toda. Mas você observar, nunca um deputado, seja ele estadual, federal, muito menos, se aproxima da votação de um prefeito, por exemplo, né? Mesmo sendo apoiado pelo aquele prefeito. E isso tem vários exemplos e se segue ao longo da história eleitoral da cidade. Mas eu vejo que o prefeito Edson está fazendo com que, está dando um gás para trazer justamente o Bruno Araújo junto com o Diogo Moraes, para fazer essa aproximação da votação de Edson de quando prefeito. É difícil, mas é o que está sendo levantado. O grupo de oposição com o Bivar e o Teobaldo, a disputa é interna. A disputa é interna, tem toda essa dificuldade que eu já falei da questão de Bruno, porque é um voto desprendido, mas de todo modo há uma polarização entre o Luciano Bivar e o Teobaldo na disputa, e ainda não fica claro, até porque as pesquisas internas que saem, não fica claro como é que está essa disputa. Aparentemente apresenta-se muitos votos indecisos, né? E é uma questão que realmente vai ter influência para quaisquer dos grupos que apoia aqui. O resultado da eleição, a gente até comentava ontem, a votação de cada um vai ter certa influência nos projetos de cada um para 2016 mais próximo. Isso é um fato consumado. E aí, por isso que a gente sempre colocava que é uma luta por poder essas indicações. É uma luta por poder. Um poder eleitoral de momento, mas é um poder de liderança futura, né? Os candidatos, eles estão apoiando, visando a liderança futura. É claro que aqueles que saírem vencedores nas urnas, eles têm um subsídio maior, uma força maior eleitoral, né? Isso é claro. E essa disputa é bastante acirrada. Eu gostaria de lembrar também o nome de Mendonça Filho, né? Que ele também está nesse contexto, né, tem apoio de grupos aqui na cidade, né, e também vai ser observada a votação do Mendonça Filho, e para não ser injusto, o João Alfredo, que tem feito um trabalho de formiguinha na cidade, também vai ter a sua avaliação das urnas.
Deixa eu trazer aqui uma matéria sobre a situação que está envolvendo o PSB. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Nós temos essa matéria e temos também a sondagem em relação à vinda de Lula mais uma vez a Pernambuco para ajudar o Armando Monteiro, né? Nós já falamos sobre essa outra no início do programa, a situação envolvendo o PSB. Vamos trazer então a discussão sobre a visita de Lula a Pernambuco, porque o grande questionamento que se faz agora é se Lula ainda é aquele cabo eleitoral tão forte, e se a campanha eleitoral de Armando, que segundo os dados do Ibope voltou, né, a surgir, ganhou um certo fôlego, isso pode acontecer, pode estar acontecendo em virtude, em razão das aparições, do apoio do ex-presidente Lula. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderá voltar ainda esta semana para Pernambuco em um ato de campanha em prol do aliado e candidato a governo do estado, Armando Monteiro Neto. A presidente e candidata à reeleição, Dilma Rousseff, porém, não deverá acompanhar o correligionário, ou seja, dessa vez ela não vai aparecer nem por trás, né? Ela não vai aparecer de jeito nenhum, ela não vai estar. O retorno de Lula ao estado será alvo de uma reunião entre coordenadores de campanha presidencial em Pernambuco, do senador Humberto Costa e a direção nacional da legenda. Apesar da expectativa em torno do retorno de Lula, será preciso vencer a resistência de alguns integrantes da legenda que avaliam que a presença de Lula e Dilma seja mais necessária em outros estados nessa reta final da campanha. Um fator que deverá ser levado em consideração, porém, é a eleição estadual. Se a presidente Dilma consegue reverter a situação de queda, está com 36% das intenções de voto, segundo o Ibope, e está tecnicamente empatada com a ex-senadora Marina Silva, que registra 40% na referência do eleitorado pernambucano. O mesmo não se pode dizer do aliado Armando Monteiro Neto. O PTBista, que começou liderando com folga a corrida eleitoral, agora encontra-se atrás do adversário Paulo Câmara. Nesse caso, a vinda de Lula seria um reforço e tanto para a campanha do PTBista, como também para a campanha de Dilma Rousseff no estado de Pernambuco. Eusébio.
Ney, surgiu e começa a surgir muitas questões de que o PERE, a nível estadual, já está desligando da imagem de Armando Monteiro para tentar salvar uma possível eleição de João Paulo, né? Ao que parece, né, e eu tinha comentado aqui que a Dilma ela estava ganhando fôlego aqui no estado e que Armando poderia atrelar a imagem dela, que ele estava escondendo, a de Dilma. Só que, aparentemente, não é essa estratégia que eles estão adotando. Acredito que seja por conta de pesquisas internas que mostram, né, que pesquisas internas e as pesquisas registradas também, que mostram que a Marina Silva ela tem uma aceitação e uma ampla vantagem na votação na região metropolitana do estado, que concentra a metade do eleitorado, né? A Dilma tem sua força no interior, né? E isso aí é difícil de ser retirado por conta das questões socioeconômicas, mas na região metropolitana, que concentra a metade da votação do estado, a Marina Silva disparado está na frente. E aí, a campanha de Armando, ao meu ver, o que eu venho acompanhando nos guias, ainda está resistindo a associar a imagem de Dilma. E, ao que parece, e repetindo, começou a surgir boatos, o PT já está começando a desligar a junção com Armando para tentar fazer com que o João Paulo vá à frente e continue à frente para a eleição do senador. E todo mundo sabe, o PT, quando ele está unido é uma coisa, mas quando ele já começa a titubear é outra, né? E também, segundo fontes me contaram, o PT estadual também ficou entristecido e, inclusive, fazendo um pouco de corpo mole, porque o apoio à candidatura de Armando Monteiro se devia também ao apoio do PTB a nível nacional a Dilma, fato que não se concretizou, né? Fato que não se concretizou. E aí, Ney Lima, os estudos mostram, e as pesquisas mostraram, que o aparecimento de Lula, quando ele veio para Petrolina e para Recife, não surtiram tanto efeito, né? Tanto que as pesquisas posteriores a isso, todas elas mostraram um declínio de Armando Monteiro, com a exceção da última Ibope, que ele cresceu 3 pontos percentuais, embora o Paulo Câmara também tenha crescido 1 e continue à frente, né? Mas aí, como se diz na gíria, é o último tiro, é a última tacada para tentar reverter a situação. O Armando Monteiro, que ganhou um fôlego com a pesquisa Ibope, vai ter que esperar as outras pesquisas para saber se esse fôlego foi realmente um fôlego consistente ou foi só o último respiro.
Leone.
Olha, Ney Lima, o senador Armando Monteiro, ele tem que, de certa forma, utilizar de toda e qualquer força que ele tem ainda, principalmente nessa reta final. Já que na última pesquisa Ibope mostrou um crescimento em números percentuais na intenção de voto e mostrou um crescimento de certa forma relevante, porque em várias pesquisas o senador não vinha crescendo de forma nenhuma, o candidato a governador Armando Monteiro Neto. Nessa última do Ibope, ele mostrou um crescimento de certa forma consistente, que cresceu 3 pontos percentuais. Então, o que ele tiver de armas, eu digo armas no bom sentido, de forças para utilizar em seu favor nessa reta final, ele tem que utilizar. E se levantamentos internos mostram que Lula ainda é um dos maiores cabos eleitorais deste país, e ele assim puder trazer, conseguir articular mais uma vez a vinda do presidente Lula aqui ao estado de Pernambuco, é claro que ele vai utilizar, porque o que Armando Monteiro de fato precisa, se quer de fato chegar ao governo do estado, vai ser ultrapassar o Paulo Câmara, e aí ele vai ter que utilizar de todas as armas que ele assim tenha. Já valendo salientar também que o Paulo Câmara deve trazer na próxima segunda-feira a Marina para Pernambuco, né? A Marina estará em Pernambuco na próxima segunda-feira. Então, provavelmente, o PTB e o PT vai articular sim a vinda do presidente Lula. A vinda da presidente Dilma está praticamente descartada. Talvez ela não venha com o presidente Lula, mas a vinda do presidente Lula eles estão articulando, e isso sim é um instrumento que o PTB, que é a coligação do Armando Monteiro, vai ter para continuar e ver se isso possibilita o seu crescimento contínuo nessa reta final. Se isso também vir contribuir, aí sim, Armando Monteiro volta a crescer em um momento importante de sua campanha.
10 e 10, Ralf.
Olha, Ney, nessa reta final, com esse suspiro que a pesquisa Ibope deu à campanha de Armando Monteiro, ele tem que se ater de todas as armas que ele tem. Uma das armas é o presidente Lula. O presidente que até pouco tempo atrás era o maior transferidor de votos em Pernambuco. Não é mais. Não é mais. Mas é um grande cabo eleitoral e talvez o maior cabo eleitoral do Brasil ainda. Então, ele precisa sim trazer o presidente. Agora, não é só trazer o presidente. Eu acho que a estratégia Da campanha do Armando Monteiro é que tem que ser diferente. Porque, Eusébio, você trazer o presidente Lula para um comício no Marco Zero, isso influenciará pouco no interior de Pernambuco.
Isso é chover no molhado.
No molhado, exatamente. Eu acho que o que a campanha deve fazer é tentar explorar ao máximo a imagem dele em várias regiões de Pernambuco, né? Ficar concentrado numa grande carreata no Recife, isso não vai surtir tanto efeito, né? O que aconteceu há 3 semanas atrás, Lula veio da sexta ao domingo para Pernambuco, né? Ficou no grande Recife, e na quarta-feira saiu uma pesquisa que Armando caía novamente. É? Então eu acho que não é só o fato de trazer, é trazer e saber como explorar a imagem dele. É, a contraponto, o Paulo Câmara, que hoje, veja só como as coisas mudam tão rapidamente na política. Hoje Paulo deverá trazer Marina para Pernambuco, mas Paulo deverá ajudar mais Marina do que Marina a Paulo.
Exato.
Não é? Então, a política é muito dinâmica. Ontem eu estava conversando e dizendo que como está difícil, Zé, da gente debater política aqui. Porque tem um quadro hoje, amanhã sai uma pesquisa ou um fato novo, o quadro muda totalmente e a gente fica, como se diz no ditado popular, com as calças nas mãos. Porque a gente não sabe como reagir, como, porque apesar de ser um programa de debate, é também de especulação, né? E aí a gente especulava que a eleição praticamente estava consolidada. Sai uma pesquisa Ibope, bota Armando na briga de novo, Lula vem para Pernambuco, o que é que isso vai acontecer? Vai ter essa transferência de voto? Sim ou não? Vamos aguardar. Agora, que se a estratégia for a mesma de 15 dias atrás, eu acho complicado. E é muito melindrosa a eleição. Armando tem pouca munição. Eu acho que essa é uma das últimas munições que Armando tem no bolso, Natália Arruda, para atirar, colocar no seu revólver e tentar atirar no alvo certo no dia 5 de outubro.
Natália Arruda.
Olha, a gente está acompanhando os fatos e eu digo, Ralf, que Armando teve um suspiro essa semana e sexta-feira pode ter outro suspiro, mergulhar, né? De fato e de direito, que sexta vai sair a da Folha, né?
Tem pesquisa, da Folha. Provavelmente sai pesquisa hoje do Maurício de Nassau, sexta-feira tem Data Folha e ainda tem uma, acho que uma outra para sábado também.
Mas Data Folha e Ibope é mais algo que o pessoal se apega, não é? O grande Armando Monteiro, ele tem dois trunfos na mão, viu? Primeiro, a vinda do Lula, eu acho que não está correta lá para o Recife. Eu acho que esse comício deveria ser em Caruaru, que juntava essa área todinha, né? E quem não ia a Caruaru ver o Lula, né? Seria muito importante, né? Seria muito importante. E outra coisa, viu? A Marina deve vir aqui segunda-feira, mas ela vem ou apagar fogo nesta briga interna que tem pelo PSB, ou espalhar mais fogo, porque a Marina, ela não é aquela pessoa que conciliadora, não, é uma pessoa que junta, não. E a briga, deixa eu terminar meu raciocínio, a briga tá também aí dentro, isso é prejudicial para um partido em cima da eleição, né? Quando um partido pega a brigar por qualquer cargo, isso sai nas ruas, viu, Ralf? Sai no eleitor e fica complicado. Tem uma briga grande interna dentro do PSB, que é essa briga pela o partido, né? O partido, pela liderança do partido. E o Lula, ele veio e não trouxe aquela força toda, mas o Lula ainda é um grande cabo eleitoral, sabendo, claro, usá-lo, né? Sabendo usá-lo, é como um treinador, né? O treinador, ele coloca o jogador, se ele colocar na posição errada, não dá certo, por bom que seja. Então, o Lula deve vir e o Armando deveria trazer, com certeza, que seria ótimo para ele agora no final. E se continuar também essa briga interna do PSB, também é bom para o Armando Monteiro. Vamos aguardar as futuras pesquisas para que nós podemos assim ter uma projeção melhor. Disse aqui o Ralf, ele está certo, está muito conturbada, porque todo dia sai uma pesquisa diferente, fica muito difícil da gente fazer a avaliação e nós estamos aqui, não é para agradar o público, e sim, é para fazer a avaliação correta, né? Como deve ser feita. Então, vamos aguardar os acontecimentos. Eu só digo uma coisa, a eleição de Pernambuco vai ser muito bem disputada. Haja vista que a Dilma também está crescendo em âmbito nacional.
Na linha com o cientista político Adriano Oliveira. Adriano, bom dia.
Ney, como vai? Tudo bom?
Um abraço, Adriano, tudo bom? Deixa eu te perguntar o seguinte, como é que vai ser a eleição no segundo turno entre Dilma e Marina, caso elas de fato vão para o segundo turno? Como vai ser essa disputa entre as duas?
Ei, nós não devemos descartar ainda a possibilidade de Dilma vencer a eleição no primeiro turno. Eu opto por aguardar as pesquisas que serão divulgadas de hoje para amanhã, como também a da terça e da quarta-feira, para nós termos uma definição. É claro que o cenário mais provável neste momento, mais forte de ocorrer, é uma disputa entre Dilma e Marina no segundo turno. Um cenário remoto é a vitória de Dilma no primeiro turno e outro cenário remoto é a possibilidade de Aécio ultrapassar Marina Silva e disputar o segundo turno com Dilma. Em relação a de como será este segundo turno, vai depender de como Marina e Dilma chegarão ao segundo turno. Neste momento, as pesquisas sugerem que Marina certamente chegará com fragilidades. Fragilidades de discurso e fragilidades de imagem. As fragilidades de imagem decorrem da desconstrução promovida pelo PT em razão das contradições que foram apresentadas por Marina, em particular por parte dos seus assessores. Em relação ao seu discurso, é o fato de que Marina Silva sempre pregou a nova política. E no momento que ela vai para o segundo turno, ela precisa necessariamente se aliar, em particular com o PSDB e, em particular, dentro do PSDB, Geraldo Alckmin. Portanto, como ela justificará aos seus eleitores que votaram nela acreditando que Marina era diferente, a aliança com o PSDB? Ou seja, Marina Silva, para ser eleita presidente do Brasil, ela precisa necessariamente passar por um processo de metamorfose. Essa metamorfose que ela irá passar será reconhecido de que modo por parte dos eleitores que votavam nela por acreditar que ela representava um novo modo de fazer política.
Você acha que pode acontecer, Adriano, essas movimentações populares, talvez não na mesma dimensão, mas algo parecido com o que houve em 2013, durante essa reta final de eleição ou no segundo turno?
As manifestações que ocorreram em 2013 não tiveram impacto nessas eleições. As manifestações de junho de 2013, elas foram provocadas simplesmente pelo aumento da passagem de ônibus na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. Novas manifestações não devem ocorrer esse ano, assim como as manifestações ocorridas em junho de 2013 não foram fatores variáveis que influenciaram a decisão do eleitor. Você lembra bem, Ney, que até junho deste ano, a eleição brasileira se dividia em duas essências: a essência da mudança e a essência da continuidade. Eu sempre fui contra essa simplicidade para definir a eleição presidencial deste ano. Ou seja, os eleitores reconheciam que o Brasil mudou com a era Lula e a era Dilma. Portanto, era simplista poder mais falar que os eleitores desejavam mudança, ruptura. Do mesmo modo, era simplista por demais, diante do momento em que nós tínhamos uma presidente com uma forte rejeição, falar também em continuidade e na possibilidade de recuperação da popularidade de Dilma, e para que ocorresse essa recuperação, ela viesse a ser reeleita. O que nós observamos neste momento é que os eleitores reconhecem que o Brasil mudou, os eleitores, parte deles, reconhecem que o Brasil avançou com Lula e com Dilma, embora tenha tido uma parada no governo Dilma. E, por outro lado, os eleitores também reconhecem que precisa de uma mudança, em virtude de que a imagem do PT, no caso provocada por fase de corrupção, tem desgastado o partido, principalmente junto às classes A e B. Entretanto, nós observamos a presidente em condições de ser reeleita. Nesse sentido, nós não podemos, de modo algum, simplificar a explicação da eleição presidencial deste ano a partir da mudança e da continuidade. O que está em jogo neste momento é o medo do que virá no futuro. Se Marina representar segurança com o futuro, ela tende a ser eleita presidente da República. Se ela não representar essa segurança para o futuro, a presidente Dilma tenderá a ser reeleita.
Adriano, para a gente fechar a tua participação, deixa eu te perguntar rapidamente, só uma pergunta sobre a eleição estadual. É o seguinte, na sua análise, no seu ponto de vista, o tempo nesse momento, ele beneficia quem? Ele é o principal aliado de quem? De Armando ou de Paulo Câmara?
Olha, Ney, eu estou logo mais, a partir das 16 horas, divulgando pesquisa. Então, sobre a eleição em Pernambuco, tanto para presidente, para governador. Então, a partir de amanhã, nós poderemos já conversar e termos uma definição clara de como será o quadro eleitoral em Pernambuco nesta última semana.
Posso contar, então, com sua participação nos próximos dias a partir do resultado da pesquisa Maurício de Nassau, que vai ser divulgada hoje, não é isso?
Pode me ligar amanhã. Fique à vontade e nós comentaremos ela.
Tá certo, então, Adriano, muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço.
Disponha. Grande abraço.
10 horas e 31 minutos, ouvimos então o cientista político Adriano Oliveira, que participou conosco ao vivo, ele que inclusive, né, vai estar divulgando logo mais, às 16h, a pesquisa Maurício de Nassau para a eleição de Pernambuco.
Ô Ney, uma posição, né? Eu estava comentando aqui com o Eusébio, né? Uma opinião totalmente isenta, desprovida de qualquer tipo de coisa. O Adriano faz uma espetacular uma explanação sobre o contexto brasileiro, né? Ele traz as dificuldades que a Marina vai enfrentar, traz as dificuldades que a Dilma Rousseff vai enfrentar, né? E coloca muito bem pra gente, desprovido de qualquer um desses sentimentos que envolve a política. Não é à toa que é um grande nome que é hoje na política em Pernambuco, mesmo sem ser político, né? Ele é um grande nome na política sem ser político, o Adriano Oliveira, que é um cientista político excepcional.
Professor, inclusive, também, né?
Exatamente.
Nas algumas faculdades, tanto na Universidade Federal de Pernambuco, quanto também na Maurício de Nassau.
Exatamente.
10:32, Leone, um abraço. Até amanhã. Amanhã é sexta, né? É, até amanhã.
Até amanhã, né? Um abraço. Quero mandar um abraço especial à Kelly, ao seu esposo. Um abraço ao José, ao Saulo, que não perde um só programa. Também um abraço ao pessoal do Ponto Mototáxi, ali por trás do Banco do Brasil, ao Ponto 24. Eles não perdem um só programa lá, o rádio no Ponto Mototáxi é ligado. E quero mandar um abraço para Valdilene, que tinha a maior curiosidade de conhecer Ney Lima, né? É. Ney Lima vai morar perto da minha casa e ele sempre tá indo lá na casa. Aí minha esposa disse: você conhece Ney Lima? Ela disse: não, mas pela voz, olha, deve ser um homem.
Com certeza. Com certeza.
Um homem grande assim. Aí minha esposa disse: não, é aquele rapaz ali, olha. Esse é aquele menino que é Ney Lima.
Com certeza.
Olha, levou o nome de menino, tá vendo?
Não, mas eu.
Um rapazinho.
19 anos agora, né?
É, 19 anos de raio. Um abraço a todos.
Um abraço então, Eusébio. A música de Eusébio também não tá realizada essa música. Não.
Ainda bem.
Um abraço que dele, até amanhã. Amanhã é você ou Silvio José?
Eu acredito que será o Silvio, dependendo do tempo necessário para a questão lá do alongamento que ele está fazendo.
Recuperação de cirurgia também.
Não, vai ser uma tentativa de alongamento.
Então,
se demorar muito tempo, eu não sei se ele vai.
Enfim, até amanhã, bom dia a todos.
Ralf.
Ô Ney, um abraço pra você e um abraço pra meu amigo Zé Gato, que tá sempre ouvindo o programa.
Essa música
é o programa Rádio Debate. Um grande abraço pro meu amigo Zé Gato e pra todos lá do Ponto de Mototáxi, na frente do posto de João Badu, Gemarx e toda a sua galera lá.
Me explica aí por que essa música assim, não entendi. Quem é Rogério?
Olha, veja só. Eu queria dizer a vocês que hoje.
Estão me chamando de discreto que eu perguntei quem é Rogério.
Olha, veja só. Eu queria dizer a vocês.
Ele se arrepiou todo, hein? A emoção é grande.
Não precisa explicar, não. Deixa eu sentir. Eu percebi o constrangimento. Natália Arruda, até amanhã.
Olha, até amanhã. Um abração a todos. Estou muito feliz, né, rapaz? Estou muito feliz hoje.
Mudou a Natália.
Até contaram uma música boa pra mim. Essa na minha.
Agora bota dele mesmo. Agora
vamos botar uma música aqui, Paulinho, né? Vamos botar uma música, Paulinho. Não, vou oferecer uma música a Ney hoje.
Agora em homenagem a Ney, porque a gente sempre quis fazer um programa com o Ney Lima também.
Pois é, eu sei que sempre foi o sonho de vocês.
Foi.
Pra quem homenagear a Ney.
Pra quem homenagear a Ney.
Final do programa,
aí,
10:00.
Bota a música dele, né?
De graça nenhuma. 10:35, final do programa, até amanhã.
Rádio Debate, Polo FM.